Bom, toda vez que nós respondemos ao impulso de comer, nós estamos realmente com fome? Ou estamos substituindo isso por outra necessidade? Você consegue perceber isso em você mesmo? Nutricionistas, psicólogos, várias áreas, não é? Vêm estudando já há algum tempo a compulsão por comer, é uma delas, né? O que é que você sabe sobre isso hoje? Isso chega a ser uma patologia, ou seja, o problema pode estar relacionado a uma necessidade física, emocional ou patológica, não é? Qual é o limite entre a normalidade, uma necessidade e já uma doença, um problema que traz consequências, sempre traz consequências, não é? Nós vamos conversar sobre este assunto com o doutor Eduardo Aratangi. Ele é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Eduardo, bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, eu que agradeço e aproveito para dar um bom dia para toda a comunidade USP também.
Obrigada, doutor. E nós começamos com este questionamento. Existe a compulsão por comer, a necessidade que é fisiológica, natural, e há já uma patologia já conhecida, descrita, estudada e que pode ser tratada?
Sim, existe. Como todo comportamento humano, os excessos de um comportamento fisiológico normal se tornam patológicos. Isso serve para diversos comportamentos, desde sexual, uso de substâncias, jogo, internet, e entra também a parte alimentar, que deriva de um comportamento normal, mas que num descontrole e na incidência desse tipo de descontrole se torna patológico, sim.
No caso de comer, que às vezes o impulso de comer vai desde a sobrevivência do organismo, então você está precisando realmente repor nutrientes, né? Até na outra ponta uma patologia. Então é muito difícil também a gente reconhecer isso e identificar quando estamos comendo apenas porque temos necessidade ou estamos fazendo por outras compensações. Inclusive que criança mesmo, a gente costuma usar muito comer ou não comer para determinados comportamentos, outros comportamentos, né?
Perfeito, exatamente. A alimentação, especialmente a alimentação no ser humano, transcende a questão puramente biológica. Então ela acaba abarcando aspectos emocionais, então o alimento como uma compensação, o alimento como uma recompensa e aspectos culturais também. Então, o alimento como ritual, o alimento como compartilhar, por exemplo, ou o selecionar alimentos que podem ou não ser comidos em determinada situação. Fora isso, fora essa questão ampla, biopsicossocial, existe também uma dificuldade de controle. E aí que se fala do transtorno da compulsão alimentar, que é, entre os transtornos alimentares, o mais comum, né, atinge em torno de 2% da população, e é mais comum ainda em obesos, tendo uma ligação direta com o grau da obesidade. Quanto mais obeso o indivíduo, maior a chance dele ter o TCA, o transtorno de compulsão alimentar, e o contrário também é verdadeiro. Quanto mais grave o TCA, maior a chance dele ser obeso.
Agora, o que eu fiz essa pergunta preocupada com o seguinte, a gente desde pequenininho, quando está ensinando o bebê, a criança, né, a alimentação, a gente já comete erros, a gente pode estar cometendo erros lá já desde o início, doutor Eduardo?
Pode. Mas de forma geral, o organismo humano dispõe de recursos de autorregulação.
Ah, sim.
Então mesmo pequenos erros, pequenos exageros, nada disso vai se tornar patológico. Talvez um exemplo para ilustrar o que é o transtorno da compulsão alimentar seja o seguinte. Imagine qualquer ouvinte que passe aí duas refeições sem se alimentar. E aí quando chegar a hora da terceira, obviamente ele vai comer mais do que esperava, em geral de forma rápida, afoita, sentindo pouco o sabor da comida, podendo usufruir pouco aquilo, porque a fome descontrola a regulação alimentar. No transtorno de compulsão alimentar, é como se o indivíduo tivesse o tempo todo com um grande apetite, com muita fome, e tivesse dificuldade de moderar a velocidade e a quantidade que come. Então, não é só uma questão educacional, de formação inicial na infância, mas tem também um componente biológico de dificuldade de regulação do apetite.
Que precisa de tratamento, precisa de medicamento?
É, precisa de tratamento.
Tratamento? Dentro, e que tipo tratamento. De tratamento?
Dentro dos transtornos alimentares, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem, historicamente, uma boa resposta, tanto ao tratamento farmacológico, quanto ao tratamento psicoterápico. É, nesse contexto, o tratamento psicoterápico seria remodelar comportamentos disfuncionais e detectar os gatilhos que levam à compulsão. O principal gatilho, eu já adiantei, é privação alimentar anterior.
Uhum.
Agora, existem outros. Por exemplo, o comer compulsivo emocional. Quando a pessoa, depois de um dia estressante, compensa comendo e daí vai, come um pote inteiro de sorvete, por exemplo. Ou para se recompensar. Depois de um dia bom, ela merece um prêmio e aí come de forma excessiva. Então, no tratamento psicológico, esse tipo de funcionamento que vincula recompensa ou compensação ao alimento, ele vai ser tratado para que o indivíduo desenvolva outras formas de resposta emocional não vinculada ao alimento. E a segunda linha, que é o tratamento farmacológico, ele vai ter especificamente uma ação anticompulsiva alimentar. Ele vai modular os circuitos de serotonina, principalmente, que estão ligados a apetite e saciedade.
Uhum, perfeito. Agora, essas vezes necessidade emocional, comer por uma necessidade emocional, compensar alguma coisa, isso é muito comum nos dias de hoje, não é? E a gente vai dizer, ah, mas é essa vida louca, esse dia a dia corrido, esse monte de compromisso, essas obrigações todas aqui nós, né, que nós nos... que a gente se impõe, e as expectativas em relação aos outros, e isso, e aquilo, e o trabalho, e o medo disso, e o medo daquilo, ou seja, a gente come demais para compensar o emocional. Isso é verdade?
É verdade, sim.
Então é uma doença super atual, da vida de hoje, do modo de vida atual.
Existe esse agravante que é contemporâneo, sim, sem dúvida. Até porque a disponibilidade alimentar que se tem hoje é inédita. Tanto em qualidade quanto em quantidade. E aí o alimento surge, sim, como uma forma de compensação excessiva. Agora, o comportamento de compulsão alimentar não é novo. Ele tem origens na biologia, uhum. ele não é exclusivamente humano, inclusive. Se a gente tem populações de ratos ou de cachorros, por exemplo, que são privados de alimento, quando eles têm acesso ao alimento, eles têm episódios de compulsão alimentar a ponto de passar mal depois. Então, esse comportamento, ele não é exclusivamente humano e ele é fisiológico, ele deriva de uma tentativa de recuperar-se de uma privação. Uhum. Agora, no contexto humano contemporâneo, é claro que o alimento vai ter outros papéis. E aí, esse comer emocional, ele acaba trazendo prejuízos. E, no fundo, é isso que caracteriza um transtorno mental. É quando ele traz prejuízos funcionais, quando ele traz sofrimento psíquico, quando ele traz algum dano físico e, por fim, quando o indivíduo acaba limitando o seu repertório, diminuindo as suas ferramentas de compensação, de alegria, de lidar com a tristeza, para o alimento, exclusivamente. Ele perde outras habilidades sociais, por exemplo, ou de lazer. E aí o alimento se torna o único refúgio dele.
Uhum.
Esses aspectos que caracterizam o transtorno como se alimentar do ponto de vista psicopatológico.
O senhor já deu uma pista aí do que tem que... A gente tem que criar outros mecanismos nesta... A gente tem que substituir por outras coisas que não seja buscar o alimento, comer para poder compensar uma necessidade. Então, isso que não chega a ser aquela patologia mais séria do transtorno compulsivo, mas é também um problema para muita gente, esse de compensar emocionalmente, né? Porque às vezes a vida emocional da gente é uma gangorra mesmo, né? Tá feliz, tá triste, tá preocupada, agora tá bem de novo, mas tá preocupada de novo, enfim, a gente fica nessa gangorra. Então, esse problema, esse tem como fazer compensações, tem um tratamento também? Precisa ter controle também?
É aquela velha máxima da medicina que a saúde tá no meio do caminho. E assim, a pessoa que tem repertório emocional, que consegue conversar com seus pares, com sua família, que consegue ter amigos, sair, fazer um esporte, ter uma atividade de lazer, fazer coisas que gosta, tolera melhor, vai ter uma resiliência maior as agressões da vida.
Uhum.
Evidente que momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de esperança e recorrer aos nossos portos seguros, nesse caso o alimento, se for em uma frequência, numa intensidade pequena, não é nenhum problema.
Uhum.
O problema passa a ser quando essa é a única ferramenta que o indivíduo dispõe. E aí isso é muito limitante para a vida e tem repercussões, como eu já disse, clínicas e psíquicas, né?
Uhum. Quer dizer, se é vez por outra, tudo bem, mas se isso se tornar recorrente, ele vai se transformar num problema mais sério. É isso que o senhor está dizendo.
Exatamente.
E aí tem que buscar ajuda, né? Quando você percebe que tem alguma coisa te incomodando, o problema é esse grau, quando é que a gente percebe? Às vezes demora um pouquinho para você perceber que aquilo já é um mecanismo ruim, né? E está te trazendo prejuízos.
E talvez valha a pena também dizer o que é exatamente a compulsão alimentar. Porque uma coisa é o exagero.
Isso.
Estamos perdidos,
é verdade.
E é a compulsão. Então, compulsão é comer muito, ou seja, quantidades maiores do que uma pessoa na mesma condição comeria. Comer rápido, no intervalo de tempo curto. E com a sensação subjetiva de perda de controle sobre o alimento. Note que é muito parecido com o descontrole que um alcoólatra tem a respeito do álcool.
Uhum.
Ele vai beber mais do que esperava, numa velocidade alta, num curto intervalo de tempo, e com a perda de controle. As compulsões, de forma geral, são assim, com jogo, com internet, com droga, com álcool e com comida. Para a gente dizer que o indivíduo sofre de um transtorno de compulsão alimentar, ele precisa ter esse tipo de episódio compulsivo pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. Ou seja, isso mostra que o comportamento se tornou recorrente. E aí, havendo sofrimento psíquico, havendo perda desse repertório que eu comentei, funcional, de recursos psíquicos, havendo prejuízo físico ou psíquico, a gente está diante do quadro de transtorno de compulsão alimentar.
Uhum. Muito bem, ficou bastante claro. O resto são excessos que dá para a gente controlar, se a gente perceber, né, essa troca, às vezes, se saciar, que é mais emocional do que fisiológico, exatamente. Muito obrigado, doutor Eduardo Aratangi, pelos esclarecimentos, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, prestando, assim, esclarecimentos aqui pra gente. Muito obrigada mais uma vez, doutor Eduardo.
Eu que agradeço e bom dia a todos.